É com imensa alegria e com a dimensão da responsabilidade, presidente, de seu liderado, que eu cumprimento o maior líder da história democrática desse país, que eu tive a alegria de acompanhar pelo mundo. Ontem, inclusive, é importante aqui deixar registrado que em menos de 39 horas nós saímos daqui, fomos aos Estados Unidos da América e tivemos a alegria, eu e mais quatro colegas, de ver de perto brasileiras e brasileiros serem respeitados porque tem o senhor à frente da segunda maior democracia do país. E mostrou para o presidente dos Estados Unidos que aqui tem um povo honrado, decente, trabalhador e que exige respeito e a sua soberania nacional. É uma alegria, presidente, acompanhá-lo pelo Brasil e pelo mundo, liderando o povo brasileiro. Cumprimentar a primeira-dama, Janja, sempre muito ativa nesse setor elétrico, apaixonada literalmente por esse setor, minha colega, amiga, conheço há mais de 20 anos, mas agora tenho a alegria de ser coordenado por ela, ministra Miriam Belchior, é uma alegria trabalhar junto com a senhora. Agradecer a Patrícia Aldi, que acaba de assumir a ABRADE, é importante aqui, até por uma questão que me é muito cara, que é a questão da gratidão, fazer reconhecimento a outro grande profissional do setor que até então dirigia a ABRADE, que é o Madureira, que uma salva de palmas ao Madureira, que acaba de transferir a presidência da ABRADE à nossa querida Patrícia. Solange Ribeiro, presidente do Conselho da ONS, aqui eu não poderia deixar de registrar a alegria de ver um dos maiores CEOs do mundo no setor de energias. Eu tive a alegria de estar com ele, por exemplo, em Davos, com Bill Gates, discutindo energia nuclear. Encontrei com ele pelo mundo inteiro, uma das companhias que mais produzem energia, em especial energia limpa e renovável, da nuclear à eólica, solar, hídrica no mundo, que é o Galan, e eu quero aqui aproveitar para agradecê-lo de ter vindo de lá, não pôde ficar, achou que o evento era ontem. Uma alegria, Solange, transmita um abraço ao Galan, cumprimentar o diretor da ANEEL, Sandoval, e não deixar de estender os cumprimentos a um dos servidores, presidente, um dos servidores mais decentes e preparados que eu conheci no setor elétrico brasileiro, para minha alegria, mineiro, e hoje na ANEEL, Gentil Nogueira, é uma alegria, Gentil, ter visto o presidente Lula encaminhar o seu nome ao Senado da República e você ajudar nessa agência que é tão importante para a estabilidade do setor elétrico nacional e para a regulação séria e comprometida. Cumprimentar o Alexandre Ramos e o Bilac Pinto, querido amigo mineiro, conselheiros da CCE, e agora o Alexandre deixando a direção da CCE, assumindo a CEMIG, Tomás Albuquerque, da INB, e meu querido amigo Maurício, ex-chefe de gabinete, hoje diretor da ONS, em nome dele, da Elisa e de tantos outros, eu cumprimento todo setor e todas as vinculadas do Ministério. Alexandre Nogueira da Light, Augusto Miranda da Equatorial, Gustavo Estrela, João Brito, Eduardo Capeleteschi, Ricardo Botelho. E cumprimentar de forma muito especial aqueles que a gente persegue o tempo todo, presidente. E o nosso trabalho tem foco na geração de emprego e renda de qualidade. Aumentar a renda do povo brasileiro. Fazer justiça social. Esse é o propósito da construção de um país mais seguro, de um país mais próspero. um país que reconheça, como o senhor reconhece desde o seu primeiro mandato, a importância da inclusão. Quando eu comecei a minha trajetória na segurança pública, eu me lembro muito bem, presidente, em 97, eu falava com um tio que nós não podíamos caminhar para um país que nós tivéssemos que viver isolados da sociedade em consequência da disparidade social que tem o Brasil. Mas quis a sabedoria do povo brasileiro ter o senhor para implementar tantos programas importantes de inclusão social nesse país. Cumprimentar o beneficiário do Luz do Povo e do Gás do Povo aqui, o Maurício, da comunidade quilombola do Amba, que o senhor interagiu com ele, videoconferência. Queria cumprimentar os beneficiários aqui presentes, do Luz para Todos, Rogério Conceição Lima, Baldineza Mariana, da comunidade quilombola Amba, e agradecer ao maestro Henrique Machado aqui presente. Quando eu citei e falei de inclusão, emprego e renda, eu queria me referir às queridas servidoras aqui do setor elétrico, Denise, Érica, Beatriz e Deusa, Janine e Ana Cristina. Parabéns, vocês fazem a diferença do setor elétrico brasileiro. Presidente Lula, no vídeo que passou há pouco, todos aqui tiveram a oportunidade de sentir a energia que move o Brasil. No encontro de hoje, é necessário ir muito além da citação das importantes políticas públicas que o nosso governo entregou ao país nos últimos 3 anos e meio. As conquistas atuais devem ser colocadas numa perspectiva mais ampla. Graças à sua liderança, desde o seu primeiro mandato, o Brasil passou por uma transformação profunda. São avanços que projetaram o senhor como o maior presidente da história do Brasil e um estadista reconhecido em todo o mundo. O exemplo é o Bolsa Família, criado em 2003. Esse programa que se tornou o símbolo do maior combate à pobreza e à miséria desse país. Atualmente, nada menos que 19 milhões de famílias recebem o benefício. Outro avanço irreversível foi a MEI, o microempreendedor individual, implantado a partir de 2009. 17 milhões de pessoas estão ativas nesse programa atualmente. Elas têm o seu próprio negócio, pagam menos impostos e ganham com isso dignidade. É o caso da Luandra, que esteve em minha casa em Minas no último final de semana. Ela mantém um lava-jato na cidade de Tabirito. Mãe solo, cuida de 4 filhos menores. Outro programa, o ProUni, é outro grande exemplo. Em 2 décadas de existência, mais de 3,6 milhões de estudantes foram atendidos. O filho do pobre passou a ter acesso à faculdade e pode se tornar médico, engenheiro, administrador de empresa e outras profissões. Implantada em 2004, a farmácia popular chegou a mais de 70 milhões de pessoas com remédios de graça. Também lançado no seu primeiro mandato, presidente, esse que é o maior programa de combate à pobreza energética do mundo, o Luz para Todos, tirou 18 milhões de famílias da escuridão. Senhoras e senhores, sinto a energia que faz pulsar hoje o coração social do Brasil. No terceiro mandato do presidente Lula, os avanços, Miriam, continuam. Milhões de pessoas precisavam ainda do seu cuidado, presidente. Com o senhor, o Brasil saiu do mapa da fome pela 2ª vez, conforme a FAO no ano passado. Temos a menor taxa de desemprego da nossa história. É o menor nível de pobreza e desigualdade. A menor inflação acumulada na história contemporânea. Imposto de renda zero para quem ganha até 5 mil e desconto para quem ganha entre 5 e 7 mil reais por mês. O maior rendimento médio do trabalho, maior massa salarial de todos os tempos. Isso tudo, presidente, faz parte do legado daquele que veio do interior de Caetés, sertão nordestino, e que trouxe os valores da Dona Lindu, tornando-se o maior líder contemporâneo da nossa história. Ressalto as entregas e transformadoras também do nosso ministério. Cito apenas alguns marcos, ministra Miriam, da nossa gestão. No combate à pobreza energética, criamos o Luz do Povo e o Energias para a Amazônia, ao lado da retomada do Luz para Todos. O Luz do Povo garante gratuidade ou desconto na conta de energia para os mais pobres. No país todo, 115 milhões de pessoas têm direito ao benefício, mais da metade da população brasileira. Já o Gás do Povo proporciona recarga de botijão de graça, que pode ser retirado sem burocracia nas revendedoras. É um direito para mais de 50 milhões de pessoas. Esses dois programas representam alívio nas despesas mensais das famílias. Tivemos uma expansão sem precedentes na geração de transmissão da energia que conecta 100% do Brasil. Interligamos com a sua presença na ONS, presidente, o último estado da federação, que era o estado de Roraima, que agora pode manufaturar, industrializar-se graças à energia firme que o senhor levou até Roraima. Promovemos depois, é importante, presidente, citar isso. O senhor sempre cita que o senhor tem 80 deputados e 9 senadores. Tinha 20 anos que não tinha uma reforma do setor elétrico no Brasil. A última tinha sido feita pela presidenta Dilma, em 2004, quando ela criou os leilões de contratação de energia e criou uma empresa que, se não fosse ela hoje, nós com certeza não estaríamos aqui. E vários profissionais estão aqui para nos alegrar que fazem todo o planejamento do setor elétrico brasileiro, que é a EPE, elétrico e das outras energias, gás, petróleo, biocombustível, planejamento hídrico, planejamento energético, e participo do nosso comitê de monitoramento do setor elétrico. Promovemos, depois desses 20 anos, uma nova reforma do setor elétrico. Aprovamos no Senado e na Câmara, aguardada, como disse, há 2 décadas, e nessa reforma, presidente, houve algo que está pouco divulgado. Até o final de 2027, todos esses cidadãos aqui, 90 milhões de consumidores, poderão escolher de qual fonte e de quem adquirir energia. Porque até então, só a grande indústria, 80 mil consumidores de 90 milhões, podiam escolher de quem comprar energia. Até 2027, a CCE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, já está preparada para nós termos 100% do mercado completamente aberto, dando liberdade ao consumidor, podendo criar competição para as geradoras de energia e, consequentemente, baixar o preço da energia na conta de luz. No setor de biocombustíveis, aprovamos, sob a sua liderança, o combustível do futuro. E já avançamos conforme e com segurança até o B15 e o E30. E estamos prontos para o E32 sob a sua liderança. O programa Gás para Empregar está mudando o patamar da produção de gás natural brasileiro. A conquista da margem equatorial também segue adiante com autorização ambiental do IBAMA e com a segurança ambiental que o senhor não abre mão no Brasil. No setor de mineração, instalamos o Conselho Nacional de Política Mineral e modernizamos a Agência Nacional de Mineração. Estamos criando com o MMA uma política, porque nós trabalhamos juntos, de incentivo àqueles que recuperarem áreas degradadas com rejeito de mineração e aproveitarem para fechar de forma adequada aqueles buracos que o senhor viu lá em Minas Gerais, fazer o fechamento de mina com rejeito. Estamos dando toda a ênfase aos minerais críticos e estratégicos em defesa da soberania nacional e da geração de valor em nosso próprio território. Terminando, presidente Lula, sentimos a energia agora do motivo do nosso encontro aqui. Estamos anunciando investimento de 130 bilhões de reais no setor elétrico em 13 estados até 2030. Vou citar um a um dos estados, até porque todos foram convidados e eu irei a todos levando o sentido de energia. Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, o estado que emprestou a sua liderança ao Brasil e ao mundo, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, interior de São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Trata-se da mais expressiva rodada de investimentos na modernização de redes de distribuição de energia da história do Brasil. Estamos falando de geração de 100 mil empregos diretos e indiretos, de 30 mil profissionais capacitados. Esse montante robusto de investimento torna efetivo o que estabelece o seu decreto 12.068 de 2024. Tive o privilégio de assiná-lo junto com o senhor, presidente Lula. A norma regulamenta as diretrizes para modernização e concessões do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica. Registro o papel importante das concessionárias: Equatorial, CPFL, Energisa, Neoenergia, EDP e Light, bem como da Abrad. Registro aqui, presidente, cobrando, porque quem conhece o decreto que o senhor assinou, sabe que o senhor assinou a favor do povo brasileiro, que reclama muito e com razão do serviço de distribuição, que precisa melhorar sua qualidade, primarizar a mão de obra, e o senhor colocou isso no seu decreto, aumentar os investimentos para termos redes subterrâneas e não termos tantos problemas como temos hoje quando tem ventanias e árvores, melhorar o DEC e o FEC, e é por isso que esse investimento vai acontecer. Foram 17, ministra Miriam, pontos de atenção para modernizar esses contratos. A parceria e o esforço conjunto permitiram alcançar um resultado robusto, garantindo segurança regulatória e previsibilidade para os investimentos. Senhoras e senhores, nos novos contratos, as distribuidoras se comprometem com metas de maior qualidade de serviços prestados aos usuários de energia elétrica. São 17 diretrizes que englobam regras mais rigorosas para os novos contratos. O objetivo é proporcionar atendimento mais eficiente, mais rápido, mais respeitoso aos consumidores de energia brasileiros. Bairros mais pobres, presidente, porque antes a medição da qualidade de serviço era feita pela área de concessão, Miriam. Agora não. Agora serão feitos pelos bairros. Então, cada bairro vai medir. Portanto, os bairros mais pobres terão o mesmo padrão de qualidade que os bairros mais ricos. Vamos caminhar para o fim dos apagões e da irritante demora que nós todos aqui conhecemos no call center. Constamos no decreto a obrigatoriedade da melhoria da qualidade, inclusive com índice e multas pesadíssimas. Faz parte dos compromissos avançar na digitalização das redes. Enfim, o país terá agora E aqui eu cobro da ANEEL, que é o órgão regulatório e fiscalizador. Vocês agora têm ferramentas para responsabilizar quem desrespeitar o consumidor brasileiro. Não tinham até agora, presidente. Os contratos eram obsoletos. Chegando-se até o estabelecimento, nós constamos isto, Miriam, também no contrato. A distribuidora que não respeitar, mas eu tenho absoluta certeza que nós podemos confiar em todas, mas que ela não respeitar, nós podemos chegar até a caducidade dos contratos. Está no decreto, está escrito. É a defesa do povo brasileiro que o presidente Lula não abre mão. Vou ilustrar o alcance dos investimentos, destacando o que está sendo feito em Pernambuco, estado do nosso presidente Lula. A ANEEL Energia está previsto lá dela fazer 43 quilômetros de rede elétrica subterrânea no centro histórico de Recife, com valorização do patrimônio cultural e estímulo ao turismo naquela linda cidade. O projeto que eu tive a alegria de estar junto com a governadora Raquel, junto com o Galan, junto com o ministro Zé Múcio, junto com o Brigadeiro, lá em Fernando de Noronha, o Noronha Verde promove a descarbonização, querida Janja, de 85% daquele paraíso global. Nós, com o uso do sistema solar e do sistema de armazenamento, estamos tendo mais segurança no setor elétrico. Estamos preservando um dos mais deslumbrantes paraísos ecológicos do país. Presidente Lula, temos hoje também a assinatura do novo decreto do Luz para Todos. O programa vai avançar ainda mais. É o povo brasileiro que sente a energia do seu governo. O senhor criou o programa em 2003. Desde então, mais de 18 milhões de pessoas saíram da escuridão graças ao acesso à luz elétrica, especialmente em áreas rurais e regiões isoladas. Agora, o programa terá um novo alcance. Atenderá cerca de 230 mil novas famílias. A maior novidade é a possibilidade do uso produtivo da energia no Luz para Todos, uma antiga demanda das comunidades locais. Vai poder levar energia com mais força. Porque o problema do Brasil, presidente, o Brasil, com a dimensão territorial que tem, é o país que mais incluiu pessoas na energia. Mas nós temos que, ministra Miriam, avançarmos em levar força, em especial ao campo, para produzir mais, seja para o pequeno, para o médio ou para o grande agricultor. Com a ampliação das famílias, poderão receber equipamentos mais robustos para gerar renda própria, por exemplo, moendo açaí, Miriam, ou descascando castanha. Me lembro bem da dona Emília, da Ilha do Marajó, que tive a oportunidade de visitar. É mais valor agregado para a produção nas comunidades locais. Isso vai beneficiar milhares de famílias que vivem nas regiões remotas, na Amazônia, e que têm bioeconomia como uma importante fonte de sustento. Também expandimos o alcance social, incluindo novos públicos prioritários, como mulheres, que são chefes de famílias, idosos e famílias de pessoas com deficiência. Senhoras e senhores, as brasileiras e brasileiros também sentem a energia que vem do outro setor cuja importância cresce a cada dia. Me refiro aos biocombustíveis, um patrimônio do Brasil. Em outubro de 2024 começou a vigorar a Lei do Combustível do Futuro. A iniciativa promove a expansão da produção nacional de etanol e biodiesel, do SAF do diesel verde e do biometano. Há um potencial de 260 bilhões, ministra Miriam, em investimentos até 2037. Até o momento, já mapeamos 46 bilhões de reais em investimentos já anunciados. É uma resposta robusta à crise causada pela guerra do Oriente Médio, porque não é justo que o povo brasileiro pague o preço de um conflito que nosso povo não criou. Por isso, ministra Miriam, parabéns por liderar o processo junto com o ministro Moretti, o ministro Dario, as ações que minimizaram. E sob a liderança do presidente Lula, os efeitos da guerra no bolso do povo brasileiro. Presidente Lula, esse é o Brasil vibrante que o senhor está entregando no seu terceiro mandato. Mas o trabalho não vai parar por aí. É o governo do Brasil do lado do povo brasileiro, com foco nas pessoas e em defesa da soberania do Brasil. Um Brasil que fala com o mundo, com altivez, demonstrando onde, ontem, na Casa Branca, pelo presidente Donald Trump, o tamanho do líder que tem o Brasil. Foi um encontro memorável, no qual tive a honra de acompanhá-lo como integrante da sua comitiva ministerial. Sintam todos a energia do Brasil sob a liderança dedicada, comprometida, sensível, humana, decente e, principalmente, amiga do presidente de todas as brasileiras e brasileiros, Luiz Inácio Lula da Silva!